história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias. E os assuntos que serão detalhados a seguir.
Ex-deputado Hélio vai receber amanhã título de cidadão honorário do Oeste.
Se a MOP, que é a maior associação dos municípios do Paraná, entendeu que o Hélio Rush merece essa honraria, só posso dizer muito, muito obrigado.
Empresas têm ainda hoje para aderirem à campanha Natal Premiado da Acimacar.
Chegou o último dia para adesão à campanha Natal Premiado Acimacar 2024.
Isenção do IPTU em Marechal Rondon pode ser protocolada ainda hoje.
Lembrando que esse prazo termina dia 30 e não será passível de prorrogação.
Matrículas para alunos rondonenses que completam 4 anos até 31 de março terminam hoje.
É o último dia para matrícula de alunos nas turmas infantil 4.
Luteranos vão comemorar amanhã o Dia da Reforma Protestante.
Venha estar conosco, venha celebrar conosco, venha viver e fazer parte da vida de fé.
Agricultor denuncia construções em alvenaria em sua terra invadida por indígenas.
Está havendo um desrespeito às ordens judiciais.
Sexta-feira será ponto facultativo nas repartições públicas rondonenses.
Nós faremos um ponto facultativo no dia 1º de novembro, próxima sexta-feira.
Novidades na obra de revitalização no distrito de Margarida.
É grande o distrito de Margarida, então até que conclui tudo vai demorar um pouquinho mais.
E ainda nessa edição do Frente Ampla, a administração rondonense quer criar programa de aquisição de alimentos.
O objetivo é incentivar a agricultura familiar e agroecológica, bem como promover a inclusão econômica e social.
Publicado o regulamento do 4º Prêmio Destaque Esportivo.
Escolhidos serão homenageados no dia 10 de dezembro.
Polícia Federal faz operação para combater lavagem de dinheiro do contrabando de agrotóxicos.
Mandados foram cumpridos em Guaíra e Formosa do Oeste.
PM e bombeiros evitam suicídio de jovem rondonense usuário de drogas.
Ele ameaçava se atirar da passarela da BR-163.
Casos de estelionato. Novas vítimas são de Mercedes e Nova Santa Rosa.
Morador de Mercedes perdeu mais de R$7.000.
Frente Ampla de Notícias. Previsão do tempo.
O sol predomina em todas as regiões paranaenses devido à presença de uma massa de ar com baixos índices de umidade. Os ventos que sopram do oceano para o continente perdem força e por isso o sol volta a brilhar com força no leste. No interior paranaense, a condição é de rápido aquecimento diurno e as máximas podem chegar acima dos 35 graus Celsius em vários municípios do norte, oeste e noroeste. Condição para chuva é baixa, mesmo assim podem ser registradas de forma isolada no centro-sul, sudeste e oeste, principalmente devido ao efeito orográfico. Neste momento, nos estúdios da Rádio Difusora, 30 graus. Umidade relativa do ar, 56%.
PM e bombeiros evitam suicídio de jovem rondonense usuário de drogas.
Uma tentativa de suicídio mobilizou a Polícia Militar e Corpo de Bombeiros de Marechal Cândido Rondon por volta das 3 horas e 20 minutos de ontem. A informação era que na passarela da BR-163, em frente ao Colégio Frentino Saxer, uma pessoa estava ameaçando se jogar na rodovia. No local, os policiais visualizaram um jovem sem camisa sobre a passarela, o qual, quando a equipe tentou se aproximar, gritou para que se afastassem, senão se jogaria. Aparentemente, não possuía nada nas mãos para que pudesse representar perigo para ele ou para os policiais. Em dado momento, o indivíduo se identificou, relatou que é depressivo, estava alcoolizado e é usuário de cocaína e maconha. Após o isolamento local, o rapaz aceitou conversar com a equipe dos bombeiros e, momentos mais tarde, desceu da passarela, sendo então encaminhado para a UPA para receber atenção médica. Uma equipe da PRF PF também se fez presente no local dos fatos. Para o Frente Ampla de Notícias, Claudinei Domingues.
Federal realiza operação para combater lavagem de dinheiro ligada ao contrabando de agrotóxicos na fronteira.
A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira nova operação para investigar a lavagem de dinheiro oriunda do contrabando de agrotóxico na região de fronteira. Os indícios são de que a organização criminosa investigada utilizava distintas estratégias para dissimular e ocultar a origem do dinheiro, como negócios simulados com imóveis, criação de empresas de fachada e empresas reais com a utilização de recursos ilícitos, veículos e transportes. A investigação que culminou na operação de hoje foi embasada por análises financeiras e patrimoniais dos investigados, os quais movimentaram mais de 2 bilhões e 600 milhões de reais nos últimos anos. Também foram realizadas análises fiscais que permitiram reforçar as conclusões do uso de múltiplas empresas para dispersar e ocultar os ganhos ilícitos da organização. Essa recuperação de ativos financeiros tem por finalidade identificar e apreender os valores relacionados à prática ou ao financiamento de infração penal, bem como reparar o dano, tanto indenizando os prejudicados, quanto revertendo ao Estado os proveitos auferidos com a prática do delito. Foram cumpridos 2 mandados de busca e apreensão no município de Formosa do Oeste e 1 mandado de busca e apreensão no município de Guaíra, com bloqueios judiciais de diversos bens dos investigados, tais como contas bancárias, imóveis residenciais e comerciais, além de embarcações. Para o Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo.
Casos de estelionato. Novas vítimas são de Mercedes e Nova Santa Rosa.
Morador de Mercedes é mais uma vítima de estelionato. Ele compareceu ontem à tarde no destacamento da Polícia Militar informando que recebera uma ligação telefônica de alguém se identificando como funcionário de uma instituição financeira. O interlocutor questionou sobre um depósito que o mercedense havia autorizado e, diante da negativa do mesmo, foi informado que alguém de outra instituição financeira entraria em contato. Momentos depois de uma nova ligação de uma pessoa se dizendo funcionário de outro banco solicitando que a vítima realizasse um depósito via Pix e que, na sequência, o valor retornaria para sua conta corrente. A vítima acabou transferindo R$ 7.549,97 via Pix para uma pessoa física. Feito isso, e ao desconfiar da conversa, resolveu dirigir-se ao banco onde foi informado que se tratava de um golpe. O boletim de ocorrências foi encaminhado pela PM para a Polícia Judiciária. Outra situação de golpe foi denunciado no destacamento da Polícia Militar de Nova Santa Rosa, nesta terça-feira. A vítima, uma mulher, informou que no dia 3 deste mês, através de um site, fez a compra de 3 aparelhos celulares iPhone A15, no valor aproximado de R$ 371,00, pagos via Pix. Após isso, 2 pessoas, um homem e uma mulher, sem identificação, passaram a exigir que ela pagasse o frete dos produtos em links que aparentavam ser sites de apostas online, no caso, o Tigrinho. Ela acabou desembolsando cerca de R$ 700 e, até o presente momento, os aparelhos não chegaram. Após fazer contato com o site e ser informada que não houve compras geradas em seu nome, a vítima procurou a Polícia Militar de Nova Santa Rosa para a elaboração do boletim para fins de ressarcimento futuro. Para o Frente Ampla de Notícias, Daniel Ronaldo.
A administração rondonense quer criar programa de aquisição de alimentos.
Está na Câmara de Vereadores de Marechal Cândido Rondon, projeto de lei do Poder Executivo, que visa criar o programa de aquisição de alimentos na modalidade de compras institucional. O objetivo é incentivar a agricultura familiar e agroecológica, bem como promover a inclusão econômica e social, com fomento à produção sustentável, ao processamento de alimentos, à industrialização e à geração de renda. As compras destes alimentos de origem animal e vegetal, conforme o projeto de lei, serão destinados à rede pública e filantrópica de ensino, bem como ao atendimento de outras demandas, como população em situação de insegurança alimentar, decorrente de situações emergenciais ou calamidade pública. Para atender os objetivos do PAA, o governo rondonense também pretende estimular a organização de núcleos de produção nas comunidades rurais do município. Segundo o prefeito Márcio Hauber, a aquisição de alimentos provenientes da agricultura familiar tem se mostrado uma estratégia eficaz para promover o desenvolvimento sustentável das comunidades rurais e fortalecer a segurança alimentar. Conforme o prefeito, para potencializar os benefícios da agricultura familiar, é essencial estimular a organização de núcleos nas comunidades rurais. Ainda de acordo com o executivo, a criação de cooperativas e associações entre os agricultores pode facilitar o acesso a recursos e a capacitação técnica, além de melhorar a negociação e a comercialização dos produtos. Através de políticas públicas eficazes e do engajamento das comunidades, é possível construir um futuro onde a alimentação nutritiva e a preservação ambiental caminhem lado a lado, garantindo qualidade de vida para todos. O projeto de lei foi baixado para análise da Procuradoria Jurídica e para as Comissões de Justiça e Redação, de Finanças, Orçamento e Fiscalização e de Educação, Cultura, Saúde, Bem-Estar Social e Ecologia. Após os devidos pareceres, a proposta será votada pelos vereadores em plenário. Para o Frente Ampla de Notícias, Carla Escher.
Mercado financeiro.
O dólar comercial opera em alta de 0,14%. A moeda norte-americana está cotada em R$ 5,77 para compra e para venda.
Na sequência do Frente Ampla de Notícias... Matrículas para alunos rondonenses que completam 4 anos até 31 de março termina hoje.
É o último dia para a matrícula de alunos nas turmas infantil 4.
Novidades na obra de revitalização no distrito de Margarida.
É grande o distrito de Margarida, então até que conclui tudo, vai demorar um pouquinho mais.
Empresas têm ainda hoje para aderirem à campanha Natal Premiado da Acimacara.
Chegou o último dia para adesão à campanha Natal Premiado Acimacara 2024.
Pelo menos 74% dos 5 milhões e 800 mil hectares previstos para soja safra 24-25 já estão semeados no Paraná.
Ainda que as chuvas tenham paralisado momentaneamente as plantações em alguns dias das últimas semanas, os produtores puderam acelerar o trabalho. Ele foi ainda mais intenso em relação ao milho, cujo plantio de primeira safra está praticamente encerrado, cobrindo 97% dos 259 mil hectares. Os dados fazem parte do boletim divulgado nesta terça-feira pelo Departamento de Economia Rural da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento. Segundo analista de soja e milho do Deral, Edmar Gervásio, as condições climáticas têm sido favoráveis para a germinação e o desenvolvimento das culturas de verão, ao contrário do ano passado, quando as chuvas foram volumosas e causaram erosão e a necessidade de replantio. Em alguns municípios do estado, os grãos de verão ainda não foram plantados, pois as culturas de inverno ainda estão a campo. O plantio de soja concentra-se agora nas regiões sul e norte, que tradicionalmente plantam mais tarde. Até a safra passada em todo o estado, a semeadura tinha início a partir do segundo decêndio de setembro. Nesta safra, houve regionalização do plantio e algumas regiões já puderam plantar a partir do início do mês de setembro. E as últimas começaram a partir de 20 de setembro, como é o caso da região sul. No caso do milho, está praticamente encerrado o período de semeadura, restando algumas pequenas propriedades. Alguns produtores observaram tripes e percevejos, mas estão conseguindo controlar a situação. Gervásio menciona que, de um modo geral, tanto a safra de milho como de soja evolui tranquilamente, tendo condições de clima favoráveis, tanto para o plantio como para o desenvolvimento das lavouras já plantadas. Para a Frente Ampla de Notícias, Gladstone Luiz Pacheco.
Termina nesta quarta-feira o prazo para as empresas rondonenses interessadas em aderir à campanha Natal Premiado 2024, promovida pela Acimacara. É a maior campanha do ano promovida pela Associação Comercial, conforme destaca Mairos Gruber, vice-presidente de campanhas promocionais da entidade.
Chegou o último dia para adesão à campanha Natal Premiado Simacar 2024, esta que é a maior campanha promocional da nossa cidade de Marechal Cândido Rondon. Lembrando que serão R$200 mil em prêmios e teremos 500 ganhadores. Hoje a campanha já tem mais de 450 empresas cadastradas participando, e caso a sua empresa ainda não faça parte, convido você a entrar em contato com a Simacar, com a Sandra, através do telefone 3284-5719, e fazer também parte nessa campanha que transforma o comércio de Marechal Cândido Rondon e fomenta também as compras agora durante o tempo de Natal.
Novidades na obra de revitalização do distrito de Margarida.
Várias sedes distritais e vilas pertencentes ao município de Marechal Cândido Rondon estão em obra de revitalização total, algumas desde o ano de 2023 e outras a partir do ano de 2024. O projeto conta com recape asfáltico, paisagismo, pintura de calçadas, sinalização de trânsito e implantação de galerias de água. Henrique Pazdiora, administrador do distrito de São Roque e Margarida, repassa informações sobre as obras realizadas na sede distrital de Margarida.
Continua a obra de Margarida. A Minerval que está fazendo lá, mas Margarida é um distrito bem maior, então vai demorar mais, mas vai ser concluído da mesma forma que aqui em São Roque.
O que falta em Margarida?
Em Margarida falta ainda, né, a Minerval está trabalhando e vai continuar. A primeira etapa não terminou ainda, mas depois vem a segunda etapa e talvez até a terceira, porque lá é grande o distrito de Margarida, então até que conclui tudo, vai demorar um pouquinho mais.
Para o Frente Ampla de Notícias, Vera Filber.
Nesta quarta-feira termina o prazo para matrículas de alunos rondonenses que completarem 4 anos até o dia 31 de março do ano que vem. A orientação é para que os pais sigam o georreferenciamento, ou seja, na escola mais próxima da residência do interessado. O secretário rondonense da Educação, Fernando Volpato, explica a respeito.
É o último dia para a matrícula de alunos nas turmas infantil 4, ou seja, alunos que completarão 4 anos até o dia 31 de março de 2025. Então você, pai ou pai, mãe responsável, procure a escola mais próxima da sua residência e realize a matrícula para que todas as crianças tenham a sua vaga garantida no ano de 2025. Aproveitando, relembrando todos os pais, a partir do dia 4 de novembro se iniciam as rematrículas para as turmas do infantil 5 ao quarto ano. As informações referentes às rematrículas estão no site da Prefeitura Municipal, nas redes sociais Facebook e Instagram, e também à disposição na Secretaria Municipal de Educação através do telefone 3284-8770 para auxílio daqueles pais que, caso tenham dificuldade, precisam de alguma orientação. Então, relembrando, a partir do dia 4 de novembro, se iniciam as rematrículas para o ano 2025, que também esse ano contamos com a novidade que pode ser feita de forma online.
Mercado Agropecuário.
Mandioca amido 25% tem alta de 9,52%, estando cotada a R$ 643,50 a tonelada. Os demais produtos mantiveram-se estáveis. Milho saca R$ 60,00, soja saca R$ 132,00, trigo PH R$ 78,00, R$ 79,00.
Na sequência do Frente Ampla de Notícias... Luteranos comemoram amanhã o Dia da Reforma Protestante.
Venha estar conosco.
Venha celebrar conosco. Venha viver e fazer parte da vida de fé.
Publicado o regulamento do 4º Prêmio de Saque Esportivo.
Escolhidos serão homenageados no dia 10 de dezembro.
Sexta-feira será ponto facultativo nas repartições públicas municipais de Marechal Rondon.
Nós faremos um ponto facultativo no dia 1º de novembro, próxima sexta-feira.
O Supremo Tribunal Federal encerrou o julgamento dos embargos e declaração da ADI do Código Florestal. De forma unânime, os ministros consideraram constitucional a compensação da reserva legal entre propriedades situadas no mesmo bioma, tal como consta no Código Florestal. Isso é, a alegação de que deveria ser utilizada a identidade ecológica como critério não foi acatada. O presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, Pedro Lupion, destacou a importância do trabalho da bancada e também das entidades do setor, como é o caso da Federação da Agricultura do Estado do Paraná. De acordo com a senadora e ex-ministra da Agricultura, Tereza Cristina, a vitória assegura a segurança jurídica para produtores rurais e reafirma a qualidade das leis ambientais no Brasil. Para a Confederação da Agricultura e Pecuária, a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a compensação de reserva legal em propriedades rurais traz amparo legal para os produtores. O STF mudou o entendimento inicialmente formado na época do julgamento virtual e derrubou esse conceito de identidade ecológica, mantendo a compensação dentro do mesmo bioma, como consta na legislação. Foi publicado o regulamento do 4º Prêmio Destaque Esportivo.
A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer e a PROEM, Fundação Promotora de Eventos, organizam a 4ª edição do Prêmio Destaque Esportivo de Marechal Cândido Rondon. A finalidade com o evento é homenagear os técnicos e atletas pelos resultados expressivos no setor esportivo nos níveis municipal, regional, estadual, nacional e internacional. Para participar do evento, a associação ou entidade deve ser convidada pela comissão organizadora ou solicitar sua participação por meio de ofício até terça-feira, dia 5 de novembro. Para concorrer nas categorias, é obrigatório ao interessado estar vinculado a uma entidade desportiva com sede no município e ter representado o município. Este critério não se aplica para a categoria atleta para atleta destaque estadual, nacional e internacional. O prêmio será dividido nas categorias técnico destaque e técnica destaque, atleta destaque da sua associação esportiva, atleta destaque estadual, nacional e internacional, para atleta destaque estadual, nacional e também internacional. As informações dos técnicos e atletas inscritos nas premiações nas categorias feminino e masculino devem ser encaminhadas até o dia 14 de novembro para o e-mail smelmcr@gmail.com. Os premiados receberão uma homenagem, troféu ou medalha no dia 10 de dezembro, em evento agendado para ocorrer no Centro de Eventos do Parque de Exposições, com recepção às 19 horas e início às 20 horas. Mais informações podem ser obtidas na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer ou pelo telefone 3284-1421. Para o Jornal Frente Ampla de Notícias, Antônio dos Santos.
A administração municipal de Marechal Cândido Rondon fará ponto facultativo nas repartições públicas municipais da administração direta no dia 1º de novembro, próxima sexta-feira, em homenagem ao funcionalismo público municipal, considerando que houve expediente normal no dia 28 de outubro, dia do servidor público. O secretário da Administração, Marcelo Portela, explica a respeito.
Como no dia 28 de outubro nós tivemos expediente normal, em alusão e homenagem ao dia do funcionalismo público, dia do servidor público, nós faremos um ponto facultativo no dia 1º de novembro, próxima sexta-feira. Que pese o ponto facultativo, como é de praxe, algumas atividades elas não se interrompem, elas não paralisam. E aí vale lembrar. Escolas municipais e centros municipais de educação infantil seguem o seu próprio calendário. Excetuam-se ainda, do ponto facultativo, as atividades, os serviços prestados na unidade de pronto atendimento e no Hospital Municipal Dr. Cruzati, que são ligados à Secretaria de Saúde. E também o serviço de atenção domiciliar, que é realizado pela Secretaria de Assistência Social na Casa Lar. Esses serviços eles não admitem paralisação, então não haverá expediente normal nesses locais. Lembramos ainda que os serviços prestados pelo Conselho Tutelar não sofrem paralisação, dada a importância da atividade. A farmácia básica, que é de interesse da população, esta no dia 1º de novembro estará atendendo das 7h30 às 11h30. E ainda vale lembrar que a administração indireta, que é o SAI, ela vai regular o seu próprio expediente.
Amanhã, quinta-feira, dia 31, será feriado municipal em Marechal Cândido Rondon. Isso se deve ao dia da Reforma Protestante. A data é celebrada pelos luteranos, membros das igrejas cristãs que se originaram a partir da Reforma Protestante iniciada por Martinho Lutero. No Brasil, os chamados evangélicos pertencem a uma ramificação da Igreja Cristã Protestante. O Dia da Reforma Protestante é comemorado em 31 de outubro por ser a data em que o monge agostiniano Martinho Lutero, em 1517, anunciou uma proposta de reforma da doutrina católica em frente à Igreja de Wittenberg, na Alemanha. A proposta ficou popularmente conhecida como as 95 Teses. Lutero e os seus seguidores foram excomungados pelo Papa Leão X, isso em 1520, nascendo então a tradição luterana. Ao comentar sobre a data, o pastor Verney Hengen revela a programação que será desenvolvida na Igreja Evangélica Martin Luther nesta quinta-feira.
Graça e paz da parte de Deus. 31 de outubro, dia da Reforma Luterana. Feriado municipal, dia de lembrar da nossa caminhada, pois como nos diz 1 Samuel, até aqui nos trouxe Deus. E este ano, ano 2024, é um ano muito especial para nós, pois neste ano a Igreja Evangélica de Confissão Luterana, no Brasil, ESLB, celebra os seus 200 anos de presença em nosso país. Sabemos que aqui em Marechal Cândido Rondon, pessoas de fé chegaram e estiveram junto desde que quando chegaram as primeiras famílias em 1950. Um número expressivo de famílias eram evangélicas luteranas. Portanto, a cidade e as comunidades cresceram junto. Em nossa cidade há inúmeras comunidades evangélicas luteranas, comunidades acolhedoras, inclusivas, usadas por Deus para testemunhar e viver o amor. Neste dia 31 de outubro, aqui em Marechal Cândido Rondon, no centro da cidade, na comunidade Martin Luther, teremos culto às 10 horas, seguido de almoço ao meio-dia e à tarde, bingo, e também o sorteio da ação entre amigos. Venha estar conosco, venha celebrar conosco, venha viver e fazer parte da vida de fé. Comunidades pulsantes. Comunidades crentes no amor de Deus.
Na sequência do Frente Ampla de Notícias, ex-deputado Hélio vai receber amanhã título de cidadão honorário do Oeste.
Se a MOP, que é a maior associação dos municípios do Paraná, entendeu que o Hélio Rusch merece essa honraria, só posso dizer muito, muito obrigado.
Agricultor denuncia construções em alvenaria em área invadida por indígenas.
Está havendo um desrespeito às ordens judiciais.
Isenção do IPTU em Marechal Cândido Rondon e Mercedes podem ser protocoladas ainda hoje.
Lembrando que esse prazo termina dia 30 e não será passível de prorrogação.
O ex-deputado estadual Hélio Rusch será homenageado amanhã, quinta-feira, com o título de cidadão honorário do Oeste do Paraná. A cerimônia de entrega da honraria vai acontecer em jantar promovido pela MOP, com prefeitos e prefeitas da atual gestão e prefeitos e prefeitas eleitas no Clube Comercial em Cascavel. A proposta foi apresentada pelo presidente da Associação dos Municípios do Oeste do Paraná, prefeito de Marechal Rondon Márcio Hauber, e aprovada por unanimidade. O ex-deputado Hélio comenta sobre a homenagem.
Recebo essa homenagem com muita humildade, mas eu quero dividir essa homenagem com todos os meus amigos e as lideranças políticas que sempre acreditaram no trabalho do Hélio Rusch. Afinal de contas, foram 46 anos de mandato, 14 anos como vereador na cidade de Marechal Cândido Rondon e 32 anos como deputado estadual. E eu quero agradecer ao presidente da MOP, ao prefeito Márcio Hauber, aos 58 prefeitos que compõem a Associação dos Municípios do Oeste do Paraná, que tiveram essa ideia, essa iniciativa de homenagear o Hélio Rusch com a mais alta honraria que essa entidade pode proporcionar. Por essa razão, eu, quando fui comunicado que eu ia receber essa homenagem, olha, eu não podia ser diferente. Eu fiquei emocionado, as lágrimas vieram meus olhos e pensei, poxa lá vida, será que eu mereço toda essa honraria? Mas afinal de contas, se a MOP, que é a maior associação dos municípios do Paraná, entendeu que o Hélio Rusch merece essa honraria, só posso dizer muito, muito obrigado, pois afinal de contas, é apenas uma homenagem que a MOP faz por ano a uma pessoa. E eu fui escolhido para ser homenageado em 2024. Muito, muito obrigado.
Isenção do IPTU em Marechal Cândido Rondon e Mercedes pode ser protocolada ainda hoje.
Termina nesta quarta-feira o prazo para solicitação de isenção do IPTU nos municípios de Mercedes e Marechal Rondon. Em Mercedes, os contribuintes devem se dirigir até a prefeitura e protocolar o pedido, lembrando que as pessoas que já se beneficiaram em anos anteriores devem realizar novamente o pedido para ter direito ao benefício no próximo ano. Conforme a lei, ficam isentos do pagamento de IPTU no município aposentados, pensionistas, pessoas com idade superior a 60 anos e deficientes. Os interessados devem comparecer ainda hoje no setor de tributação da Prefeitura de Mercedes para protocolar o pedido, das 13 às 17 horas. Os documentos necessários são cópia do RG e CPF, além do extrato do banco, onde conste os proventos do INSS. Já em Marechal Rondon, os munícipes podem se dirigir ao Departamento de Tributação na Secretaria de Fazenda para requerer a isenção, conforme explica o secretário de Fazenda, Carmelo Daronche.
Lembrando que esse prazo termina dia 30 e não será passível de prorrogação, porque ele é instituído por lei. Para quem não tiver condições de se locomover até a prefeitura, a família pode pegar o protocolo, o contribuinte assiná-lo em casa e encaminhar a documentação, que será também analisado da mesma forma que os demais.
Para o Frente Ampla de Notícias, Jean Fernando.
O agricultor e médico Henrique França Triques aguarda uma posição mais firme do Poder Judiciário para reassumir sua propriedade localizada na região da Vila Eletrosul, em Guaíra. A invasão por supostos indígenas foi iniciada no último dia 17 de julho e até agora não há uma solução para o impasse, a exemplo do que ocorre em outras áreas invadidas, tanto em Guaíra quanto em Terra Roxa. Por volta de 18 horas e 30 minutos de terça-feira, Triques compareceu no pelotão da Polícia Militar de Guaíra e registrou que invasores de sua propriedade rural continuam construindo imóveis em alvenaria no local.
Está havendo um desrespeito às ordens judiciais. Ali não há respeito das pessoas que estão lá. A justiça não faz nada. Está um desmando total ali, certo? Estão construindo contra a ordem judicial, porque tem uma ordem que não era para ser feito, que não é para ser feito nada. E agora estão fazendo tudo isso aí. Eu não sei aonde vai parar isso aí.
Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.